Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas e dois minutos, vai começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios, aplicativo Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Bastidores do Poder no ar, neste dia 23 de novembro de 2023. Participação do público pelo chat no canal no YouTube ou pelo nosso novo WhatsApp. Anote. É 519-9201-1470. Repetindo. 519-9201-1470. Nosso programa no ar com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 3 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 30-85-5500. Temperatura 24 graus e 7 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a Durgues Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da Durgues. A Durgues Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Muito bem, e nós vamos começar a edição de hoje do programa tratando da votação de ontem no Senado Federal, em que se aprovou, placar de 52 votos a 18, eram necessários 49, né? Uma PEC, uma emenda constitucional, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Esta PEC é de autoria do senador Orivisto Guimarães. Orivisto Guimarães, do Paraná. E ela promove uma alteração, aliás, errei, tá? Não é do Orivisto, no caso essa PEC é do próprio senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal. O texto, né, desta PEC restringe a possibilidade de ministros do STF e desembargadores tomarem decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas. Suspendem a validade de leis que eventualmente tenham sido sancionadas pelo presidente da República e que tenham contado com a aprovação da Câmara e do Senado. O relator, que é o senador Espiridião Amin, aceitou a sugestão do líder do PSD no Senado, Otto Alencar, para retirar da proposta um dispositivo que mudava as regras sobre pedidos de vista do Judiciário. Isso porque o próprio STF já tinha estabelecido um regramento próprio, né? Limitando ali aquilo que antigamente não tinha prazo. Então agora o pedido de vistas ele tem prazo e por isso foi retirado este dispositivo. Mas o restante da PEC foi votado ontem e gerou uma enorme celeuma, porque um dos votos fundamentais para a aprovação do texto veio de uma liderança importante do PT, que é o senador Jax Wagner. Jax Wagner votou a favor da PEC, que é vista pelo Supremo Tribunal Federal como uma PEC agressiva às suas prerrogativas. Uma PEC que, de alguma maneira, estabeleceria um controle sobre a corte. Parte das esquerdas, então, passaram a questionar o senador, né? Ele se manifestou, inclusive, nas redes sociais. Esclareço o meu voto na PEC, que restringe decisões monocráticas do STF, foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo, reafirmei posição de não orientar voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o Executivo. Reforço aqui meu compromisso com a harmonia entre os poderes da República e o meu total respeito ao Judiciário e ao STF, fiador da democracia brasileira e guardião da Constituição. A Folha de São Paulo está informando que houve uma reação, por óbvio, interna em relação à PEC no Supremo Tribunal Federal. A Folha informa que ministros do STF classificaram a aprovação no Senado da PEC das decisões monocráticas como um ataque do Legislativo e afirmam que isso prejudica a interlocução da corte com o governo Lula, cuja atuação foi crucial para a aprovação da matéria na avaliação dos magistrados. O texto foi aprovado nesta quarta, né, como eu já mencionei aqui, pelo placar de 52 a 18. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Para ministros, o gesto do senador Jax Wagner foi determinante para que o texto passasse, já que a matéria foi aprovada com apenas 3 votos de folga. Além do próprio voto, Wagner contribuiu para que mais alguns senadores se posicionassem a favor do texto. A postura foi encarada como uma traição e a interlocução de ministros com o governo fica prejudicada, segundo integrantes do STF. Ministros procuraram o senador para tentar entender a justificativa do voto e ele se posicionou, né, por meio das redes sociais. Bom, está aberto aí, né, o campo do debate. Nós vamos analisar a questão com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, é um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. É uma alegria falar com você e com os amigos da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre.
Não lhe parece que está tudo errado aqui, Rolo? Porque, vamos lá, primeiro começamos pelo fato de o legislativo, de forma casuística, agir para tentar restringir atribuições de um outro poder. Na sequência, vazando informações para jornalistas, ministros falam em tom militante. Quer dizer, uma decisão do legislativo supostamente não deveria gerar, por exemplo, algum atrito na visão que os ministros têm em relação em matérias constitucionais, porque elas deveriam estar desvinculadas, pelo menos é o que se supõe numa boa democracia, elas deveriam estar desvinculadas de boa ou má relação com o governo. Quer dizer, isso me parece um resumo da ópera dos desacertos institucionais do Brasil. Qual que é a avaliação que você faz?
Não, com certeza, Macalós, você tem razão, e eu acho que o problema maior é o componente político. Do legislativo, a gente imagina que existe esse componente político, existe essa atuação política, né, do poder legislativo, mas do judiciário não. E aí, quando a gente fala em guerra, ou algum ministro deixa escapar, né, guerra, ataque, traição, é o componente político da parte do Poder Judiciário que não deveria existir. Vamos lembrar, Macalós, quem escreve a Constituição é o Congresso. Nessa fase atual, não é uma Constituição nova, são as emendas, mas continua sendo competência do Poder Legislativo e do Congresso. Portanto, o Congresso mexe aqui, mexe ali, altera, isso é competência do Congresso, do Legislativo, não pode ser discutido. E o STF, por sua vez, é aquele que faz a interpretação da norma, né? Como ela deve ser melhor aplicada. Então, quando a gente fala, chega a esse ponto de dizer, de falar em ataque, em agressão, em guerra, realmente esse componente político está tomando mais conta do que deveria. Por exemplo, e você contou toda a história, né, da participação do senador Jacques Wagner, isso não é um problema do judiciário, se ele votou, se não votou, se cabalou mais votos, que também tem essa acusação, além do voto dele, ele conseguiu mais votos, porque foram só 3 votos além do que precisava, isso não é um problema do judiciário, não é? Sim. Agora, vamos lá, nós já falamos lá atrás aqui, Macalossi, que talvez o judiciário, e especialmente o STF, já esteja exagerando há algum tempo. Então, dá para a gente dizer que houve uma reação, mas a gente tem um componente político, sem dúvida nenhuma.
No caso aqui, o exagero, por exemplo, seria, no caso, acho que exemplo que me parece bem evidente, as recentes decisões relativas a temas que tramitam ou estão sendo discutidos no Congresso Nacional e que o Supremo atalhou através de decisão judicial, caso, por exemplo, da regulamentação do uso de drogas no Brasil, ou mesmo isso que começou a se discutir, agora se afastou, mas também me parece indevido que o Supremo arbitre sobre a questão, legalização do aborto até a 13ª semana de gravidez. Me parece que são temas claramente legislativos que estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal. Você acha que a reação do Legislativo é no mantenimento das suas competências? É isso?
Sim. Você deu 2 exemplos, né? A questão da discussão das drogas, né? Do porte de droga, do consumo de droga. Você deu o 2º exemplo do aborto, que também é muito sério, é uma questão polêmica, mas me parece a atribuição do Legislativo. Vamos lembrar, nossa sociedade, nós eleitores, elegemos os nossos senadores, elegemos os nossos deputados para fazerem as normas. Então, eles é que têm que disciplinar os aspectos relativos à droga, porte de droga, uso de droga, consumo de droga, aborto também. Mas, por exemplo, a demarcação de terras indígenas, que também foi um motivo de discussão agora recente, né? Então, é um 3º exemplo. Então, me parece que houve, sim, um exagero do STF, e isso que nós estamos vendo agora é uma reação do Senado. Agora, o que eu tenho falado, Macalossi, é que se os senadores e se o Congresso, que depois vai para a Câmara, quiserem mostrar a independência, altivez, né, e que a competência para alterar a Constituição é deles, eles tinham que falar em coisas mais importantes para a nossa sociedade. Porque você começou o histórico desse assunto lembrando que, na prática, pouca influência essa PEC vai ter, porque o próprio regimento interno já prevê a obrigatoriedade da submissão dessas decisões monocráticas para o plenário imediatamente. Está escrito lá no regimento interno. Então, na prática, não vai ser uma mudança assim tão grande. Eles querem afirmar uma posição. Agora, sabe como pode firmar uma posição, Macalossi? Falando, por exemplo, de mandato para ministro do STF, que eu acho que é um assunto importante, interessa para a sociedade, isso precisa ser discutido. E um outro ponto, por exemplo, que a gente pode falar, que são as tais férias de 60 dias para os membros do Poder Judiciário, não é? Então, quer falar de coisas importantes? Quer, de alguma maneira, mostrar competência para legislar e para mudar as regras? Então, vamos falar de coisas importantes, de coisas necessárias. Isso aí já está no regimento interno, então eu acho que é muito mais uma posição política do que alguma coisa que manda recado, lógico, mas alguma coisa que a sociedade vai estar precisando e vai sentir muita diferença daqui para frente.
O senhor acredita que porque é importante destacar o seguinte, mesmo uma emenda constitucional, ela pode ser analisada em termos de compatibilidade constitucional. O senhor é advogado com enorme trajetória aí no âmbito do direito. Eu sou formado em direito, mas nunca exerci, mas sou interessado e leio muito sobre. mesmo uma emenda constitucional, ela pode ser analisada em relação à compatibilidade com a Constituição, principalmente no que diz respeito às chamadas cláusulas pétreas, os princípios. O senhor acredita que esta emenda constitucional pode cair no Supremo Tribunal Federal?
No Eu caso, acho que sim.
O Supremo pode julgar essa emenda constitucional como inconstitucional?
Sim, e é um ponto importante, que é aquilo que está sendo discutido desde hoje de manhã, né? Desde da aprovação ontem e a notícia de hoje de manhã. Alguns ex-ministros estão falando, e os nomes estão aí, o ex-ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Celso de Mello, estão falando abertamente que é uma interferência indevida do Poder Legislativo no Poder Judiciário. Você falou no início da nossa conversa que uma democracia moderna, uma democracia que funciona, tem que ter equilíbrio entre os poderes, né? E a Constituição fala harmonia entre os poderes. Então, a partir do momento, segundo esses entendimentos, que o Poder Legislativo está influenciando no funcionamento interno do Poder Judiciário, isso pode ser entendido como uma invasão de competência, portanto, uma emenda inconstitucional. Por quê, Macalossi? Muito simples. E a pergunta é simples e a resposta também. Qual é o papel do juiz na nossa Constituição? Decidir. Se uma emenda constitucional vai lá e restringe esse poder de decisão, dizendo, olha, o juiz não pode mais decidir, só a corte colegiada pode decidir, pode ser que isso seja uma interferência indevida do legislativo na vida do judiciário, e aí essa emenda pode ser entendida como inconstitucional. Vamos ver o que vai acontecer.
O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma série de regramentos internos. E no caso aqui, as decisões monocráticas, elas são regradas especificamente pelo regimento do Supremo Tribunal Federal. Como elas se dão, qual que é o procedimento interno. Eu li um artigo do professor Lenny Streck dizendo que a forma como está se deliberando, no caso o Senado, usando uma PEC para regulamentar as decisões monocráticas, é equivocado, que o instrumento é a alteração do regimento interno. Como é que você vê isso?
Essa é uma das opiniões que surgiram hoje. Eu sou um admirador do professor Lenny Streck, estudo pelas obras dele também de direito constitucional, e esse ponto que ele traz é muito importante. Quer dizer, quem tem que alterar, já que é uma regra interna de funcionamento, né, do Poder Judiciário, quem teria que alterar essa regra seria o próprio Supremo. Por isso é que eu falei, se o Legislativo faz a emenda neste ponto específico, pode ser considerado uma invasão de competência. E você lembrou também, Macalossi, que um dos outros pontos lá da emenda constitucional, que foi aprovada ontem, seria a limitação do tempo de pedido de vista. E aí você lembrou que quando a ministra Rosa Weber foi presidente, até, né, o mês passado, dois meses atrás, ela fez uma alteração no regimento interno, limitando o pedido de vista a 90 dias. Portanto, o próprio STF já se autodisciplinou e mudou o regimento interno, estipulando o prazo máximo de 90 dias. O texto original dessa emenda falava em 180 dias, ou seja, um tempo maior ainda. Então, quando o Congresso reclama, a sociedade reclama, às vezes o STF ouve e vai lá e muda. Então, essa foi uma mudança. Em relação às decisões monocráticas, também. E fica esse ponto que também foi levantado pelo professor Lenny Streck. Será que não é uma invasão da competência e não é o próprio STF que tem que mudar? E já houve mudança, viu, Macalossi? Eu estava olhando o regimento interno, vou dar um exemplo. O artigo 170 do regimento interno, que fala de ADI, disse expressamente que o ministro relator pode, se for uma questão de urgência, né, pode dar a cautelar, é o que fala o artigo 170, mas deve submeter imediatamente a decisão ao colegiado. Então já está lá no regimento interno. Então talvez fosse desnecessário, e aquilo que alguns falam, na prática não vai mudar muito, mas é um recado, é uma demonstração de posição, de posicionamento, talvez contra os exageros do próprio STF.
O senhor entende que existe um monocratismo em evidência no STF?
Acho que sim. Tem gente que diz que são 11 constituições diferentes, porque são 11 ministros. Agora, vamos lá. A gente tem que entender, Macalossi, que a hora que o processo é distribuído, a hora que o processo chega para despachar, a maioria deles tem urgência. Então, se esperar isso ir para plenário, o direito, a gente diz no juridiquês, né, o direito pode perecer. Então, é necessária uma liberdade, uma autonomia para os ministros, para os juízes decidirem, mesmo que depois eles submetam essas decisões ao plenário. Mas tem, mas é normal do Poder Judiciário, tem decisões monocráticas todos os dias e todas as horas. Isso é comum, isso é normal, é esperado isso.
Sim. Agora, existem outros poderes monocráticos que me parecem intocados, que aliás são até mais graves do que o eventual monocratismo do STF. Porque, vamos lá, ainda que a decisão monocrática ela tenha um poder muito abrangente, e ela hoje tem a capacidade de cassar, por exemplo, uma decisão da Câmara do Senado sancionada pelo presidente da República, mesmo ela tem um caráter precário, porque você tem as turmas e você tem o plenário do Supremo. Portanto, existem colegiados que podem analisar, né, a decisão monocrática. Ao passo, por exemplo, que o poder monocrático do Procurador-Geral da República não tem nenhuma instância recursal, por assim dizer. Por exemplo, uma ação penal contra o presidente da República. Ele decide que não vai apresentar e não existe nenhum tipo de outro instrumento revisor. Isso, entretanto, não é reformado. E se nós formos levar ao pé da letra, mesmo o presidente da Câmara e o presidente do Senado também têm poderes monocráticos. Pegar o exemplo aqui, o caso do processo de impeachment. Um processo de impeachment só é levado adiante por decisão pessoal do presidente da Câmara em relação ao presidente da República ou, no caso, ministro do STF, pelo presidente do Senado. Não está se atacando um monocratismo sem se antenar aos demais?
Com certeza, você deu aí vários exemplos. Agora, vamos lembrar, quando você fala do Ministério Público, o Ministério Público, nesse modelo constitucional atual, não é um poder separado, é um órgão autônomo, mas não é um poder, e nem está vinculado, subordinado ao Poder Judiciário. Mas você tem razão, alguma decisão do Procurador-Geral da República não é submetida a recurso, quando ele decide processar ou deixa de processar alguém. E outro exemplo que você deu é o presidente da Câmara, que engaveta lá dezenas, centenas de pedidos de impeachment e, em princípio, não se pode fazer nada contra isso. É verdade. Então, nós já vivemos num mundo de decisões monocráticas, né? Não é só dos ministros do STF, e essas são as regras. Se a gente não gosta dessas regras, vamos mudar. Então, eu acho que daria para, de alguma maneira, buscar, né, que o próprio STF fizesse alteração na duração dessas decisões monocráticas. Mas quando o regimento interno, eu dei um exemplo, o artigo 170 fala que a decisão monocrática vai ser submetida imediatamente ao plenário, imediatamente. Então não pode demorar tempo. E eu me lembro de uma decisão do ministro Fux, só para ficar nesses exemplos, que são ruins, uma decisão do ministro Fux, lá atrás, que falava do pagamento de um outro tipo de verba para os membros do Poder Judiciário, que depois foi estendida também para o Ministério Público. Essa decisão liminar ficou valendo por 4 anos, até que o assunto foi levado ao plenário. Então, também está errado. Uma decisão liminar do ministro Fux ficou valendo por 4 anos, que dava, vou tentar lembrar ao longo da nossa conversa, né? Auxílio-moradia, lembrei. Dava auxílio-moradia. Olha, esse é um assunto importante para todos os juízes e todos os membros do Ministério Público. Essa decisão ficou vigente por 4 anos, até que foi levada à plenária. Então está errado. Isso realmente está errado. Realmente é um abuso, é um exagero. Mas o regimento agora foi mudado, então tem que ser levado imediatamente para o plenário. Então, se a PEC fizer ou forçar esse tipo de alteração, eu acho que ela é positiva.
Uma outra questão que me parece polêmica. Ok. Então agora se limitam às decisões monocráticas. Ao passo em que se mantém, eu vou dar um exemplo aqui que me parece evidente, o poder discricionário de um ministro de conceder habeas corpus. Não se pode levar a discussão para esse nível, quer dizer, um habeas corpus, para quem tem foro por prerrogativa de função, só poder ser concedido mediante decisão de plenário?
Sim, porque, na verdade, essa PEC fala de alguns processos, algumas espécies processuais, não todas as espécies, né? Então, essa limitação abrange alguns tipos. habeas corpus, por exemplo, que é o seu exemplo, não está abrangida por essa PEC.
Não está, então, mas é muito conveniente, né, doutor Rolo?
Sim, sim. Mas o que significa que resolve decisão monocrática de um lado, mas não resolve do outro, né? É. Então, qual é o problema? O ministro tem competência ou não tem competência para dar decisões monocráticas, né? Então, aí o que o Senado fez? Olha, nesses processos não tem competência, mas nos outros... pode ter. Então é realmente aquela, é o que eu falei, aquele posicionamento político. Está querendo mostrar força. Olha, nós não gostamos da atuação da STF e por isso nós vamos restringir os seus poderes. Mexe em outras coisas. Eu estou dando dois exemplos aqui. Férias de 60 dias e mandato para os ministros da STF. Por que, que não vão discutir isso?
Sim, mas há uma PEC tramitando em relação a mandatos, né?
Tem. A gente pode falar 10 anos, 12 anos, 15 anos, nem tem problema, mas os ministros, alguns já se posicionaram contra. E aí o raciocínio é, tudo bem que a forma de exercício de poder é diferente, né? O presidente, governador, senador, deputado, prefeito são eleitos, né? Sim. Então a legitimidade do poder decorre da eleição. No caso do judiciário, ministro do STF, ministro do STF especificamente, é indicação. Os outros membros são concurso. Mas dá para limitar, sim. O que significa? Numa democracia, o sujeito não fica eternamente no poder. Então, por que os ministros do judiciário ou os ministros do STF ficam até os 75 anos? Pode ter mandato, sim. Vamos discutir isso. Você lembrou. Tem PEC? Tem. Já faz tempo que se fala em alterar essa regra. Mas, por enquanto, ninguém teve coragem de mexer no vespeiro. Então, se quer dar recado, mexe no vespeiro.
É, mas não fica prejudicada a discussão institucional disso por conta do casuísmo? Porque me parece que há ali uma movimentação de natureza política para tentar enquadrar o Supremo Tribunal Federal.
Sim, é o que eu estou falando. Quer mostrar força, quer mostrar competência, né, legislativa, mexe nesses assuntos, por exemplo. E aí são os recados que a gente ouviu hoje, né? Uhum. O STF manda recado que não gostou da postura do governo, não gostou da postura do senador Jacques Wagner, estou olhando o nome para não errar. Então não tem que ficar mandando recado. E o Legislativo também, o Senado e a Câmara, agora o Senado, também não tem que ficar mandando recado. Faz aquilo que estiver dentro da sua competência e ninguém pode reclamar um do outro. Dentro, como já dizia uma outra personagem, né? Dentro das quatro linhas não tem problema.
Sim, nós estamos conversando com Alberto Rolo, professor, advogado, especialista em direito eleitoral, comenta muito sobre as questões institucionais, temos recorrido ao professor Rolo reiteradamente aqui. Professor, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, já que o senhor tocou aí no vespeiro, mandatos. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a essa proposta e eu vou jogar a pergunta para você. É a seguinte, ok, se estabelece um mandato de 10, 12 anos para um ministro do STF, não se subordina a corte a uma mudança permanente que pode afetar, digamos, o conjunto das jurisprudências? No caso, isso não geraria mais insegurança do que já temos? Porque, a depender da composição da corte, casos poderiam ser reanalisados, a jurisprudência poderia mudar, as perspectivas em relação ao direito, portanto, seriam alteradas, e os cidadãos, que são aqueles que são afetados, eles teriam repentinamente alterações na aplicação da lei. Sua avaliação sobre?
Esse é um raciocínio da segurança jurídica, né? Então, sim, você está falando de segurança jurídica para a sociedade, para o cidadão, importa a segurança jurídica. O cidadão tem que saber como é que o Poder Judiciário vai decidir determinadas coisas. Acontece, penso eu, hoje em dia a sociedade é muito dinâmica, as coisas mudam muito rapidamente. Vamos pegar dois exemplos do ex-ministro Marco Aurélio, do ex-ministro Celso de Mello. Eles ficaram lá 30 anos e eu tenho certeza, aí é questão de olhar, de fazer um estudo específico, que quando eles entraram no STF há 30 anos, mais, né, de 30 anos, porque eles já saíram há algum tempo, as decisões daquele colegiado eram diferentes das decisões de hoje. Então, segurança jurídica não significa imutabilidade, não significa que nunca pode, o raciocínio jurídico não pode ser aperfeiçoado. Então, nesse ponto, se as decisões mudaram 30 anos atrás para hoje, e a sociedade é dinâmica mais do que era 30 anos atrás, eu acho que 10 anos, 12 anos, 15 anos, Macalão, assim, a receita que é o Congresso que tem que decidir, eu acho que é tempo suficiente para amadurecimento das decisões e para garantia da segurança jurídica também. Segurança por 10 anos, por 12 anos, por 15. E aí renova, areja. Eu tenho certeza que muitos ministros, e eu dei dois nomes especificamente, porque eu conheço os dois pessoalmente, tiveram dificuldade, por exemplo, a lidar com as alterações da internet, fake news de internet, uso maldoso e criminoso da internet. Por quê? Porque 30 anos atrás não existia isso. Então, esse arejamento é importante e eu acho saudável. Por isso é que 10 anos, 12 anos, 15 anos, garante a segurança jurídica assim, Macalossi. É o que eu penso.
Muito bem. Uma última pergunta, professor. Uma jornalista da Globo News, se eu não me engano foi a Daniela Lima, ela recebeu uma mensagem off de um ministro do Supremo que não quis se identificar, mas ela relata que ele teria escrito o seguinte: a lua de mel acabou, que a decisão foi uma traição do governo, e ainda autorizou que a mensagem fosse divulgada sem, obviamente, citá-lo. O jornalista cumpre a sua função, ele recebe a informação, passa adiante. Agora, um ministro fazer isso não dá razão aos críticos do STF?
Com certeza. Olha que posicionamento triste. Um ministro do STF fazer uma ameaça. Lua de mel acabou significa o quê? Que agora eles vão partir para a separação judicial ou para o divórcio? Então, isso é um recado ruim, bastante ruim, e não é papel de ministro da Suprema Corte, né? Pior ainda, que se não quer se identificar, significa que não tem coragem de dar a cara a tapa, né? Mas paciência, se isso está correto, mostra o que a gente está falando.
Eu acho, sinceramente, eu acho tão inadequado quanto, por exemplo, o militar ficar dando opinião para jornalista em off sobre decisão de governo, quando o militar não tem que se envolver nisso.
Quando eu era pequeno, Macalossi, minha avó falava para mim, minha avó já faleceu, ela dizia que cada macaco no seu galho. Eu acho que é isso aí, cada macaco no seu galho, cada um dentro das suas competências.
Tem pouco macaco no galho e muita casca de banana no chão. Professor Alberto Rolo, obrigado pela participação aqui no programa.
Eu que agradeço mais uma vez, uma boa tarde e um bom dia para todos os amigos da Bandeirantes.
Muito bem. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, aqui na Rádio Bandeirantes. Prossegue a polêmica, né? Agora, esse ponto político, né? Quem acompanha o programa sabe, eu tenho defendido a primazia das decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho até que a PEC é, de certa forma, inconstitucional, pode cair nas mãos do STF. Agora, eu também não concordo com o comportamento de ministros que usam a imprensa para difundir suas opiniões. Eu acho que magistrado de Suprema Corte tem que se posicionar através dos votos. É o mais adequado, é, aliás, o que preserva, inclusive, a respeitabilidade da corte. E é verdade, o Supremo, apesar de um monte de gente falar o contrário, ele foi, em boa medida, responsável pelo mantenimento da democracia brasileira. E a operação que se montou aqui, levada a cabo pelo Rodrigo Pacheco e pelo Alcolumbre, ela obedece um critério político que visa a eleição do Senado e a ligação destes dois agentes com o bolsonarismo. E para agradar o bolsonarismo, o que eles estão fazendo? Eles estão movendo mundos e fundos para dinamitar as competências da corte. É claro, a conversa aqui com o professor Alberto Rolo foi num campo acadêmico. A gente pode discutir uma ideia como, por exemplo, estabelecer mandato para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é lícito, isso é adequado. Agora, a forma como isso se dá, ou seja, o contexto que é motivado pelo casuísmo, isso compromete, inclusive, a credibilidade do projeto. E quando você tem uma coisa que é declaradamente com o objetivo de policiar ou até mesmo de enquadrar um outro poder, há uma descrição jurídica para tanto, se chama desvio de finalidade. E por natureza isso é ilegal. Não me surpreenderia se esta PEC que agora vai para a Câmara dos Deputados, ela vem a ser analisada lá no Supremo Tribunal Federal. Alguém vai judicializar a questão. E daí eu entro num outro aspecto e eu vou me alongar mais um pouco aqui. Nós já vamos para o intervalo, mas eu acho importante se alongar. Muita gente fala, porque o Supremo fica se metendo nos assuntos. É verdade, ó, pontei aqui dois casos recentes em que o Supremo estava se arvorando competência que é do Legislativo, legislar. Agora, quem poderá negar que uma parte do ativismo judicial, ou seja, uma parte das decisões, são em relação a questionamentos formulados pela classe política? Os partidos políticos recorrem a todo tempo ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele decide com base em provocação. Sabe qual que é o partido que mais acionou o Supremo Tribunal Federal nesse início de mandato do Lula? É o Partido Novo, cujos parlamentares vociferam aí em relação ao ativismo judicial. Mas é o Partido Novo que recorreu ao STF mais vezes no início do mandato de Lula. Assim como no início do mandato do Bolsonaro, o partido que mais recorreu ao Supremo era o Rede Sustentabilidade. Então, uma parte disso também é relativa à abdicação da classe política em relação ao seu papel decisório. Terceirizam essa competência para o Supremo, usam o Supremo como uma instância revisora. E o resultado é esse. 14 horas e 37 minutos, vamos com informações do trânsito de Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A maior Black do Brasil é na Casas Bahia. Produtos com até 80% de desconto. Compre no carnê e comece a pagar só daqui a 60 dias. Corre pra loja. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Josh.
Feira pra todos aqui no Bastidores do Poder. Movimento bastante complicado agora para quem deixa a Azenha, deixa a Bento Gonçalves, em função do acesso ali para a Princesa Isabel, totalmente bloqueado entre a João Pessoa e a Rua Santana, em direção à Zona Norte, por conta de uma manifestação de funcionários da saúde em frente ao Instituto de Cardiologia. O sentido à Zona Sul pela Princesa Isabel está liberado, mas com bastante congestionamento. E ao motorista que vai em direção à Zona Norte, obrigatoriamente tem que pegar a João Pessoa e depois acessar a Avenida Ipiranga. A maior Black do Brasil é na Casas Bahia, produtos com até 80% de desconto. Compre no carnê e comece a pagar só daqui a 60 dias. Corre pra loja. Macalossi.
Muito bem, tá então Josh Bittencourt e vamos com a Band News TV. Nesse momento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, comenta o resultado da PEC aprovada ontem no Senado.
Esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. Passo a palavra ao decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes.
Vocês ouviram aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF. Agora quem vai falar é Gilmar Mendes, que já foi presidente do STF.
Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, senhora procuradora-geral substituta, senhores advogados aqui presentes. Na data de ontem, presidente, 22 de novembro de 2023, o Senado Federal aprovou o quórum ligeiramente acima do imposto pela Constituição, a PEC 8/2021. Trata-se da ressurreição de um cadáver outrora enterrado, eis que o seu teor é mera reprodução de proposta de emenda à Constituição que já havia sido rejeitada pelo Parlamento em 2020, PEC 82 de 2019. Originalmente, a PEC 8 de 2021 possuía, dentre outros pontos, o escopo de estipular prazos para pedidos de vista e para a conclusão do julgamento, proibir decisões monocráticas em ações do controle concentrado e contra atos do Presidente da República, do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Aumentar o quórum necessário para tomar decisões que interfiram na tramitação de proposições legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para quaisquer dos poderes. É importante ressaltar, presidente, que os diálogos institucionais, como Vossa Excelência vem de fazer agora, em qualquer Estado de Direito, são sempre bem-vindos e fazem parte da democracia. Desde que premiados por atitudes ponderadas e sóbrias, estando nessa hipótese amparados em procedimentos advindos da teoria dos poderes implícitos, dos checks and balances. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, em relação aos atos praticados pelo Poder Legislativo, matéria claramente interna a corpus, acolhe a fórmula da separação de poderes, tradicionalmente citando-a de forma expressa como vetor de concretização do sistema constitucional de freios e contrapesos, com deferência à própria independência e relevância do Poder Legislativo. Mesmo quando isso não ocorre, por questão de economia de sentido, a menção à separação dos poderes encontra-se implícita na norma do caso, formulada pela decisão da Corte, a servir ainda como paradigma a ser observado por deliberações jurisdicionais futuras. A mesma postura deve ser igualmente observada de forma inversa, a impedir que Parlamento pretenda imiscuir-se nas normas de organização de procedimento decisório e julgamento do Supremo Tribunal Federal. E isto também vale...
Tá, então nós estamos ouvindo uma parte da manifestação do ministro Gilmar Mendes. Agora, se a gente pode depreender alguma coisa daí, é que temos a base de uma argumentação pela invalidade da PEC que foi aprovada ontem. Notem, o ministro, ele, claro, jurisdiquês, né, muitas vezes não é fácil ser compreendido, mas ele está argumentando que o regimento interno do Supremo, que regulamenta as decisões monocráticas, estaria em consonância com a ideia de tripartição de poderes. E daí ele dá o exemplo de como é que isso funciona em relação ao próprio legislativo. Não me parece que esta situação vá se encerrar após a votação na Câmara dos Deputados. Isso vai ser judicializado. E aqui nós já estamos vendo uma fundamentação inicial que pode levar esta PEC a ser considerada inconstitucional. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Domingo de futebol aqui na Rádio Bandeirantes. A dupla Grenal volta a campo pelo Campeonato Brasileiro.
Olha o gol do Grêmio!
O Grêmio visita o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A bola vai rolar às 16h, com narração de Marcos Couto.
Ferreirinha para o Grêmio, Ferreirinha para o Grêmio. Vem para a bola, Ener Valencia, pé direito, bateu, gol!
E às 18h30, no Beira-Rio, o Inter recebe o Bragantino, com narração de Daniel Oliveira.
Internacional, Ener Valencia!
Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a Blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos do mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Mega Black Friday Sinoscar, a maior Black Friday da América do Sul. Garanta já o seu Chevrolet com condições de verdade. Novo Onix e novo Tracker com desconto de até 10 mil reais. Nova S10 2024 com desconto de 35 mil reais e taxa zero. Venha aproveitar as melhores ofertas do ano na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Chegou o novo Iveco Daily Hi-Matic, o Daily com câmbio automático. Agora sua rotina pode contar com ainda mais conforto e tecnologia, com trocas de marcha inteligentes, novos modos de direção focados em economia e performance e toda a praticidade de dirigir com a carteira B. Porque o que já era bom, ficou ainda melhor. Acesse o site iveco.com.br e saiba mais. No trânsito, a vida vem primeiro.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Bandeirantes.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e uma notícia triste para o esporte brasileiro. Morreu o Rubens Minelli, técnico tricampeão brasileiro consecutivo, foi duas vezes pelo Internacional e depois uma terceira pelo São Paulo, 1975, 76, 1977. Portanto, tem uma marca indelével na história do futebol, em particular do futebol gaúcho. O Sport Clube Internacional, que teve as suas primeiras duas conquistas do Campeonato Brasileiro com Minelli, publicou o seguinte nas suas redes sociais, abre aspas, hoje o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli, comandante do inesquecível time bicampeão brasileiro, 1975-1976, Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil. Descanse em paz, Rubens Minelli, a conta oficial do Sport Clube internacional Rubens Minelli, faleceu em São Paulo aos 94 anos e a causa da morte ainda não foi divulgada. Na sequência, ao longo da programação esportiva, os detalhes e a repercussão do falecimento. 14 horas e 50 minutos, esse é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, nosso programa no ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Bem, a Federação realizou ontem um debate sobre o projeto do governo do estado de elevar, majorar a alíquota do ICMS de 17 para 19,5%. Um dos participantes desse encontro foi o deputado estadual e economista Cláudio Branchieri, do Podemos, que está conosco conectado. Vamos falar sobre o assunto. Deputado, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes.
O senhor acabou de se manifestar na tribuna da Assembleia. Foi sobre esse tema?
Não foi sobre esse tema. A manifestação sobre esse tema eu fiz na terça-feira.
Terça-feira.
Durante a votação da LOA. Né? Deixei, digamos assim, cristalizada a minha posição sobre o assunto, né? De minha história de defesa de redução do tamanho de Estado, de redução de carga, e que eu não poderia, obviamente, ir contra ela.
Sim. Né? Na sua análise, deputado, qual que é a razão, a justificativa para a elevação desta alíquota, e não apenas no Rio Grande do Sul? Em vários estados está se pleiteando a elevação da alíquota. Vamos lá, e nós podemos citar governos estaduais de vertentes ideológicas distintas. Na Bahia, mais de 20%, inclusive. Né? A última majoração agora para 2023, mas a alíquota está em 19% desde 2022. A Bahia governada pelo PT. Minas Gerais, governada pelo Novo, do Romeu Zema, também está pleiteando a elevação dos tributos lá sobre ICMS, também para 19,5%. Talvez a exceção de Santa Catarina, nós estamos observando um movimento nacional, que me parece suprapartidário. As justificativas são todas as mesmas. Elas são válidas na sua avaliação?
Elas são válidas. Assim, existem duas correntes de pessoas que falam a respeito da razão pelo qual devem entrar ali. Aqui no Rio Grande do Sul, os opositores dizem que o Estado não se sustenta em pé, dado o nível de despesa hoje, que o equilíbrio fiscal propagado pelo governador Eduardo Leite em 2022 não é verdade, e que o Estado precisaria de arrecadações urgentes, senão vai voltar a atrasar salários. É uma corrente. Eu discordo dessa corrente porque a gente, obviamente, tem problemas crônicos que ainda virão, por exemplo, pagamento da dívida, né, que tem um escalonamento de pagamento, já estamos pagando esse ano, vamos pagar mais o ano que vem. Né? Existe, obviamente, ainda tem um problema previdenciário dos inativos, né, e dos ativos que se tornam inativos, e o governo tem que repor essas pessoas, o que aumenta a folha de maneira orgânica. Né? Mas nós entendemos nesse gabinete que isso não é suficiente para que provoque um déficit estrutural que exija aumento e majoração das líquidas na ordem de 15%. Da ordem de 15%, né? Saindo de 17 para 19,5%. A outra linha, de respeito ao artigo 131 da reforma tributária, que remete à média futura de 2024 a 2028, a repartição do bolo do IBS. Essa razão é a que nós entendemos a principal razão pela qual todos os estados, independente da corrente política, estão impondo, né, ou estão numa corrida de majoração de carga, de alíquota, para não ficar com uma parte menor do bolo. E é essa que nós entendemos, que é um problema. Então, esse é o nosso diagnóstico. Na LOA, inclusive falamos isso na tribuna, a LOA desse ano prevê um déficit de 2,7 bi, mas existe um excedente de pagamento de precatório, que é transitório, não é estrutural, né? Vou pagar este ano, ano que vem não vai ter, de 2,6 bi, e tem mais reserva de contingência, ou seja, nós entendemos que o orçamento do Estado, no que diz respeito à sua estrutura de arrecadação e de despesas, ainda não enseja a necessidade de um aumento de carga tributária desta monta. Já na outra ponta não tem, né, esse assunto é certo. o texto da reforma remete a uma guerra fiscal às avessas, como diz o deputado Marcos Vinícius, né, a frase é dele, né, com incentivo perverso para aumento e majoração das alíquotas do ICMS.
Sim, agora, também é importante destacar aqui que o Estado, pelo menos ele argumenta, ele vem sofrendo com queda de arrecadação por conta de decisões federais anteriores. Isso está, inclusive, num documento que foi publicizado pelo governo do Estado, uma cartilha que foi distribuída até no evento da FederaSul, lembrando as decisões que foram tomadas no Congresso ainda no final do governo Bolsonaro e que fizeram com que o ICMS se reduzisse. Em certa medida, os governadores também não estão buscando fazer a compensação daqueles recursos?
Então, vamos lá. Como é que era? Qual era a alíquota modal no Rio Grande do Sul? Era basicamente o seguinte: Blue Chips 30%, Blue Chips é combustível, energia elétrica e comunicações.
Uhum.
Em 2020, 2019, 2020, 30%, alíquota modal 18%. O ano passado, o governador Eduardo Leite baixou para 25% as Blue Chips e 17% a modal. Essa que ele quer majorar agora para 19,5%. Tá? Então tu tem uma perda de arrecadação já de cara por conta dessa redução de impostos, que o governo entendeu, o governador Eduardo Leite, de que cabia, porque ele já tinha feito a lição de casa em termos de despesa. O que houve com o Bolsonaro foi que com a lei lá, não permitindo que as Blue Chips tivessem uma alíquota diferenciada em relação à alíquota modal, tudo baixou para 17. Então hoje está tudo 17. É óbvio que isso teve perda de arrecadação, né? Hoje, a arrecadação de ICMS sobre o PIB do Rio Grande do Sul está mais ou menos de 7%, 6,9%.
Sim.
Em condições normais, temperatura e pressão, quando o modal estava, quando ali que estava em 30, 18, era 7,5, 7,6. Então, nós estamos falando aí de uma perda de 0,5% do PIB. 0,6% do PIB. Aí está falando de 3 bilhões, 3 bilhões e meio. Essa seria a conta, né? Nós efetivamente perdemos a arrecadação. Isso é um fato claro, porque é tranquilo de fazer esse número. Pega a arrecadação total do ICMS, divide pelo PIB, vê qual é a alíquota que dá. Né? Então, por enquanto, está em 6,98. Vamos ver. Houve uma perda de arrecadação, mas ela não foi só causada pela política do Bolsonaro, por uma outra razão. Quando o Bolsonaro o fez, né, lá atrás, o Estado estava arrecadando uma alíquota de, por exemplo, 25% de ICMS sobre um preço de combustível de quase R$7. Então, quanto que você arrecadava por litro ali? E aquela arrecadação, naquele período de 2022 ali, foi logo depois do início da guerra da Ucrânia, e foi até setembro, outubro, com combustível muito caro, porque o preço do petróleo disparou. Este período é que você obtém uma receita extraordinária. Ela não é uma receita que você pode usar como parâmetro para medir qual tem que ser a tua receita para 2023. Ali tu tem uma receita extraordinária, né?
Sim.
Por conta desse efeito. Mas nós entendemos então que está havendo uma perda. Esta perda também foi, digamos assim, avalizada pelo governo, porque ele entendeu e fez um projeto de redução. Trouxe para 6,6%, 6,9%, né? O que é um pouquinho maior, inclusive, da arrecadação que o Sartori tinha no período dele, que era de 6,5%, né? 6,4% do PIB. Era a arrecadação do ICMS, também mais ou menos a do Tarso Genro. Então, só para a gente dizer o seguinte, houve uma majoração de alíquota. O governador entendeu que já tinha feito a lição de casa, que podia reduziu de 25 para 17, e agora sim teve uma perda de 17, mas ela não é explicação de tudo.
Ok, então, o senhor reconhece, portanto, que houve perda de arrecadação, o senhor entende que a justificativa em relação ao artigo 131, ela faz sentido, o senhor vai votar contra o projeto, caso ele seja mantido?
Eu acho que ela é o principal problema.
O artigo 131 da reforma tributária.
Eu acho que o artigo 131 da reforma tributária é o principal problema. Tá? Nós não fizemos o estudo aqui ainda dentro do gabinete para saber. O governo tem um estudo dele. de que essa arrecadação cairia para abaixo de 100.
O senhor não teve acesso ao estudo do governo?
Não, eu tive, só não estou com os números de cabeça aqui, para mim não gosto de dar um número muito feio. Não gosto de dar um número aleatório. Mas,
sim, o senhor como economista não vai saltar um número assim imaginativo,
isso,
né?
Isso, né? Na demonstrativa do governo, essa arrecadação cai para baixo de 6. A sim. Participação do do ICMS sobre o PIB, então seria uma perda considerável. Nós entendemos que esse texto tem que ser alterado. Não tem esperança que o faça. Né? Não tem esperança que o Congresso faça. Mas eu também falei na tribuna. Quem pariu o Matheus que o embale. É uma reforma tributária conduzida, que teve relatoria do PP, teve relatoria do MDB, conduzida e capitaneada e negociada pelo Haddad. Cara, vocês vão lá e resolvem esse assunto. O povo gaúcho não pode pagar mais imposto por causa de um erro de redação ou de um incentivo espúrio colocado numa reforma tributária mais mal feita. É isso.
No caso, mantendo o artigo e o projeto, o senhor votará contra o projeto? É isso.
Votarei contra o projeto. Muito independente bom. Da mudança ou não do independente da mudança ou não do texto.
Muito bem.
Mas professor... eu sempre deixo claro, porque sim. Os gaúchos entendem o seguinte, haverá uma perda de arrecadação. E esta perda de arrecadação tem responsável. E os responsáveis são aqueles que redigiram aquele artigo na reforma tributária.
No caso, certo? Esta emenda, que é uma emenda do Senado, ela é dos senadores Alci Lucas do PSDB, apenas para mencionar aqui.
E que foi ratificada pelos demais senadores.
Claro.
Na votação. Então, sim. Não é só... Então, eu acho que a Câmara dos Deputados tem dever de mudar isso. Senão, Macalossi, o que nós teremos? Nós teríamos agora uma majoração de alíquotas na maioria dos estados.
Em alguns já tivemos, né?
É.
Caso da Bahia, por exemplo.
Por exemplo, o PT vai votar contra aqui. Mas todos os quatro estados do PT no norte, que eles governam, aumentaram as alíquotas. Todos.
Sim.
Aumentaram por quê?
A justificativa que eu li, pelo menos, é muito semelhante à do governo do estado.
Aí ele diz, então, eles majoraram lá, aqui são contra. Bom, mas vocês não têm uma coerência em relação a isso. Né? O PT que defende aumento de gasto, né, contratação de funcionário público, aumento de salário, o ganho de salário real, tem que dizer de onde vai ser o dinheiro. Não é o que nós fizemos na tribuna. Nós defendemos redução do tamanho do Estado e redução de gasto. Então, são discursos diferentes. Né? Então, eles precisam resolver, no meu entender, essa questão.
Muito bem, deputado Cláudio Branchieri do Podemos, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. E claro, vamos continuar atentos aí à discussão na Assembleia Legislativa.
Ok, obrigado, estou à disposição.
Muito bem. 15 horas e 3 minutos, temperatura 24 graus e 4 décimos, Bastidores do Poder no ar, com patrocínio de Sinoscar Mega Black Friday. Sinoscar, garanta já o seu Chevrolet com taxa zero, descontos de até R$35 mil. E uma super avaliação do seu usado. Aproveite! Também patrocínio da Granpau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Lembrando que o Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpau. A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. 15 horas e 4 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500 e a temperatura 24 graus e 5 décimos. A temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Band Cidades Excelentes. No dia 11 de dezembro, em Brasília, os municípios que mais realizaram boas práticas na gestão pública serão reconhecidos e premiados. É a hora do país descobrir quem são os gestores que fazem um trabalho de transformação e melhoria dos serviços em suas cidades. Oferecimento:
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente, juntos, até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico.
Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa? Na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções de mini disjuntores, DPS, DR, disjuntores industriais e bornes, interruptores e tomadas, quadros de distribuição e tomadas industriais. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Rádio Bandeirantes.
A Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de R$1.000, você receberá um voucher para um almoço no Ewaki Sushi, localizado na Rua Giordano Bruno, 256, ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Águia.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Black Friday Panvel, aqui oferta de verdade.
Aproveite descontos de até 70% em todas as categorias e parcele suas compras em até 6 vezes sem juros. Fralda Panvel Baby Premium Sec Bag com 54 unidades, apenas R$53,99. Kit sabonete em barra Dove com 6 unidades, R$19,90. É a Black Friday Panvel. Pediu, chegou. Baixe o app e aproveite.
Panvel.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Fazer aqui um serviço, tá? Porque tava conversando com o Braguinha falou, recebi o link no WhatsApp, nas mensagens, oferecendo uma oferta, né, de renegociação de dívida. Cuidado, tá? É sempre importante destacar, não saia clicando no primeiro link que aparecer, se informe sempre, né? Dívidas pequenas tem o Desenrola. Para acessar é desenrola.gov.br, tá? Que é o programa que possibilita ali a renegociação de dívidas e beneficiando a população que está negativada. Programa, aliás, de enorme sucesso. Então, repetindo, se você tem pequenas dívidas, é desenrola.gov.br, tá bem? E se você vai ter alguma comunicação com o banco por aplicativo direto ou pelos números oficiais do banco? Tem um golpe que está girando por aí, inclusive, Braguinha, que simula o número do banco lhe ligando. Eu recebi, por exemplo, uma ligação do Banco do Brasil, do número do Banco do Brasil. Mas não é o Banco do Brasil. Porque este número, ele não é um número que disca, ele é um número que só recebe ligação. Como você identifica um número e você tem ali Banco do Brasil, dá a impressão de que é verdadeiro, mas é falso. Tá? Em geral, o banco não faz isso. Tá? Então fiquem ligados nesses golpes. Vamos com informações do trânsito. Josh Pittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Quer calcular o valor do IPVA 2023 e parcelar o pagamento? Resolver licenciamento e multas? O Super App do Gringo te ajuda. Baixe grátis. Macalossi, já foi finalizada a manifestação que acontecia em frente ao Instituto de Cardiologia pela Princesa Isabel, que provocava bloqueio no trânsito entre a João Pessoa e a Rua Santana. O fluxo já foi liberado, mas tem o trecho com obras ali na Princesa Isabel que deixa o fluxo muito lento para quem segue em direção à Zona Norte, principalmente. Movimentação intensa também na região da Ponte do Guaíba, em função do içamento do vão móvel, que iniciou mais cedo, o içamento que estava previsto para ocorrer às 2h45 da tarde. Quer calcular o valor do IPVA 2023 e parcelar o pagamento? Resolver licenciamento e multas? O Super App do Gringo te ajuda. Baixe grátis. Macalossi.
Muito bem, vamos atualizar as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, porque as consequências do volume recorde de água que caiu ainda são muitas. Vale do Taquari segue sofrendo por conta das enchentes na região. Pontes foram destruídas e cidades seguem sem energia. Vamos com as informações do nosso colega Joel Alves, da Rádio Independente.
Eu falo de Lajado, no Vale do Taquari, um vale que tem 36 municípios e que está sofrendo muito com as enchentes. A primeira delas, grande, fora da curva, foi de 4 de setembro, mas, no final de semana passado, também uma grande cheia. Essa última não atingiu apenas municípios da parte baixa, mas também da parte alta do vale. Municípios como Progresso, Boqueirão do Leão, Sério, Canudos do Vale, tiveram pontes arrastadas, ficaram sem energia e bloqueios, inclusive, pois acabou acontecendo deslizamento, bloqueando o acesso a esses municípios. Prejuízo muito grande. Como os municípios da parte alta também foram afetados, não puderam, como a de 4 de setembro, descer a serra e ajudar aqui os municípios da parte baixa. Ou seja, os municípios da parte baixa tiveram que se virar sozinhos. Não tiveram apoio também, como da primeira, de voluntários para auxiliar. Cansados, já enfrentando a segunda enchente, muitos pensam em deixar o Vale do Taquari, ou se mudar, pelo menos, para as áreas mais altas, mais nobres das cidades, o que também é muito caro e a grande maioria deles não tem condições. Quem passa pelas ruas de Lajado, Cruzeiro do Sul, Encantado, Roca, Mussum, Estrela, percebe-se ainda muita lama, muita sujeira na rua e um desânimo quase que total. Por isso, em entrevista hoje pela manhã, o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, diz que precisamos ajudar a população, primeiro na autoestima, dizer que vale a pena permanecer aqui e as prefeituras conseguirem terrenos em áreas melhores, em áreas mais altas, com apoio do governo estadual e também do governo federal. A outra alternativa para ajudar a população é ter uma segunda ponte, pois sabemos, assim como aconteceu anos atrás, em que o vale ficou dividido, pois a ponte ficou interrompida, não tem passagem de um lado para o outro. Precisamos pensar, já com essa cheia de 4 de setembro, em que esta ponte que passa sobre o rio Taquari ficou bloqueada há 8 horas e trouxe um grande problema, um grande prejuízo ao vale. Precisamos pensar também em alternativas, estarmos preparados com a Defesa Civil. Não podemos lutar contra a natureza, disse o prefeito, mas podemos estar bem preparados para quando algum problema surgir, entre eles a enchente, que nós estamos acostumados a ver ela bater na nossa porta, saber o que fazer. O vale ainda se recupera. Uma boa notícia é que 594 casas foram aprovadas pelo governo federal para a construção da Minha Casa Minha Vida em Lajado, Encantado e Venâncio Aires. Tomara que aconteça logo. De Lajado, repórter Joel Alves.
Muito bem, tá aí. Daqui a pouco tem mais informações, né, relativas às chuvas aqui no estado. Situação emergencial em muitas regiões. Por exemplo, a capital tem ainda muitas pessoas desalojadas. E nós seguiremos aqui monitorando as condições climáticas e sociais decorrentes das chuvas. Bem, como foi noticiado anteriormente aqui no programa, hoje nós tivemos uma grande perda no futebol, no esporte em geral. Um dos maiores técnicos da história do Brasil, Rubens Minelli, tricampeão consecutivo, duas vezes pelo Internacional, uma vez pelo São Paulo, faleceu aos 94 anos. E vamos conversar com o Ribeiro Neto, que está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Ribeiro, conta um pouco da trajetória desse grande personagem.
Boa noite, Bacolás.
Boa noite. Tudo bem? Tudo bem.
Tudo bem. Um abraço ao Petalás também. Quem é que está na mesa hoje de tarde?
Luiz Matoso Braga está conosco.
Ô, oh, Braguinha, tá bem. Olha só, tu sabe que o Rubens Minelli, que claro, né? Ele é um treinador que começou lá no interior de São Paulo, mas já em 69 já havia conquistado seu primeiro campeonato brasileiro com o Palmeiras. Na época não se chamava Campeonato Brasileiro, era o Robertão, Macalossi. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que havia sucedido a antiga Taça Brasil. É um pouco... Os mais jovens vão pesquisar e vão saber, porque o Campeonato Brasileiro, esse como é conhecido, ele começou em 1971, com o Atlético Mineiro sendo o primeiro campeão. E depois, né, ele saiu dos mata-matas da finaleira ou outros tipos de organização de campeonato para esse aí, a partir de 2003, que é o de pontos corridos, que aliás os clubes gaúchos nunca ganharam, né? O Internacional foi tricampeão brasileiro e o Grêmio foi bicampeão brasileiro, mas na era dos pontos corridos nós não fomos campeões ainda. Bom, com essa gavetinha fechada, eu quero dizer que o Minelli, na minha opinião, treinou um dos maiores times da história do futebol brasileiro, né? Ele herda do Dino Sani, que treinava o Internacional, agora me enganei, não é Dino Sani. Agora, eu já me lembro, tá? O dinossauro é a posterior.
Já vamos recuperar. Vai adiante, Ribeiro.
Tá. Então, assim, ele chega do Internacional e ele já pega uma base, e base mesmo, porque naquela época o Inter foi um verdadeiro celeiro de ases, viu, Macalossi?
Uhum.
Então, sim, dali estavam surgindo Falcão, Carpegiani, Escurinho, Vacaria já estava estabelecido, Cláudio Duarte, enfim, Hermínio, que já era mais experiente na época, depois vieram Escurinho, Jair, Batista, ou seja, era um manancial de jogadores oriundos da base do Esporte Clube Internacional, que aliado a alguns jogadores experientes, como o Cláudio Almiro já estava em final de carreira, mas o Valdomiro, o Lula que foi contratado, o Flávio Bicudo, né? Dom Elias Ricardo Figueroa Brander, né? Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, inclusive. E o Minelli conseguiu ser revolucionário. Eu diria para ti que o Minelli conseguiu captar todas as informações que a seleção holandesa, com base no Ajax, campeão da Champions de 71-72, fez em termos de carrossel holandês e que surpreendeu o mundo na Copa de 74, ele trouxe um pouco dessas ferramentas para fazer do time do Internacional um time altamente competitivo. O Internacional não era só um time técnico com grandes, extraordinários jogadores, mas era um time que tinha um aspecto físico, porque eram jogadores altos e fortes, né? E tinha um aspecto tático, né, que realmente chamou muito a atenção. E esse time foi tão revolucionário, Porque naquela época, Macalossi, nós tínhamos grandes times do futebol brasileiro. O Corinthians era um baita time, o Fluminense era um baita time, o Cruzeiro era um baita time, o Palmeiras, ou seja, era o embrião daquele Flamengo que depois se tornaria fantástico da era Zico. Então, eram times fantásticos. E o Internacional conseguiu, naquela época, através do trabalho do Rubens Minelli, se sobressair. O Internacional era um show, era um espetáculo. O torcedor do Inter ia para o estádio para saber de quanto é que seria o jogo. Era óbvio que ninguém é imbatível, né? Mas era bom de ver jogar. Eu incluo, assim, ó, esse time do Internacional, do Minelli, assim, no rol do Flamengo, da era Zico, né? Entre 79 e 82, né? O Cruzeiro, né? Dessa mesma época, que tinha um time extraordinário, né? O São Paulo do Tele Santana, depois do início da década de 90, né? Como os... E aí, claro, depois tem Botafogo do Garrincha e Santos do Pelé. Esses são os maiores times que eu vi jogar, entendeu? E o Minelli, estranhamente, depois que saiu do Inter em 76, nunca mais voltou ao Beira-Rio. Nunca se teve uma resposta assertiva sobre essa pergunta. Depois ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele foi campeão gaúcho pelo Grêmio, né? Depois voltou ao Grêmio de novo, enfim, e ele conseguiu 3 títulos inéditos, como você falou, né? Inter e São Paulo. Foi um técnico extraordinário e que merece ser referenciado aí agora, nesse triste dia que ele partiu.
E esse fato aí que você menciona, que ele saiu do Inter, depois nunca voltou ao Beira-Rio, é um dos mistérios que vão ser investigados pelos jornalistas daqui para frente, quando a biografia dele for escrita.
Nunca se soube, já se passaram aí quantos anos, décadas, e nunca se teve uma resposta definitiva. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas nunca se compreendeu, na verdade, por que, que o Minério nunca voltou para o Beira-Rio. Essa que é a grande verdade.
Muito bem. É. Ribeiro Neto, na sequência tem mais informações... também repercutindo a morte desse grande personagem do esporte, Rubens Minelli, aqui no, na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela participação, Ribeiro.
Não sei se me alonguei demais, mas vocês já estão acostumados com isso, né, Laclasse?
Não, maior prazer. Né? Sempre bom ouvir. Um abraço, Ribeiro.
Um abraço, Laclasse.
Muito bem. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Muito bem, com a Maria Fernanda Lursinger, que está aqui conosco. Nanda, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, trago boas notícias, viu? Depois de dias de chuva, a gente está tendo aí um período bem complicado novamente aqui no Rio Grande do Sul, né? Programação da Band está repercutindo bastante a situação das chuvas. A gente tem uma sexta-feira de sol predominando em todo o estado. Além do sol, né, uma outra notícia é o vento, porque um sistema de alta pressão ganha força, aumentando o vento sul e leste na região sul da Lagoa dos Patos e do Guaíba. Por que que a gente fala do vento, Macalossi? Porque o vento sul costuma represar a água do Guaíba no Guaíba, fazendo com que ela não escoe para os outros lados ali do estuário, o que pode fazer com que o nível do rio, do lago, suba novamente. Não, a tendência, né, a gente está com o nível agora, a última atualização, inclusive, acabou de sair, é de 2,92, desculpa. Então baixou bastante desde ontem, mais de 30 centímetros, então a gente espera que realmente não suba novamente, mas o vento não é um fator muito positivo nesse sentido. Falando de cidade em cidade agora, em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo fica firme, mínima de 13, máxima de 22 graus. Em São Jerônimo, da região carbonífera, não chove também, mínima de 15, máxima de 25 graus. E aqui na capital, sexta-feira também de sol, mínima de 15 e máxima de 25 graus.
Muito bem, Nanda. E qual é o destaque do Band Cidade hoje?
O destaque do Band Cidade, Macalossi, não poderia ser outro. Falamos novamente sobre as chuvas. O Eduardo Carvalho, nosso repórter, está em Gramado nesse momento, porque na madrugada de hoje, um prédio desabou lá no bairro Três Pinheiros, né? Um bairro que já estava interditado. Desculpa, o bairro onde o prédio desabou é o bairro Planalto. E o bairro Três Pinheiros é o bairro que está completamente interditado, fazendo essa correção. Mas esse prédio desabou, né? Graças à Defesa Civil, que já tinha realizado a interdição no último domingo, não teve feridos e nem mortos, o que é uma ótima notícia, mas o alerta segue muito forte lá para Gramado, justamente por causa dessas rachaduras que se criaram no solo desde que choveu no último dia 15, desde o dia 15, na verdade, né, até o último dia 21 de novembro. Então, um alerta muito forte para lá. A gente tem atualização aqui dos números também. São 305 mil afetados afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, 24.065 desalojados, ou seja, pessoas que estão na casa de amigos ou de parentes que buscaram esses locais, né, para se alojar, e 3.847 pessoas em abrigos públicos, então locais montados pelas prefeituras e pela Defesa Civil. São 190 municípios que reportaram algum tipo de dano aqui no Rio Grande do Sul por causa da chuva. Então, como eu disse, o sol volta a prevalecer aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos dias de sol aí pela frente, mas a situação segue complicada e a cobertura completa é às 18h50 no Band Cidade.
Muito bem. Nanda, muito obrigado.
Obrigada, Macalós.
Vamos continuar com o noticiário aqui no estado, dando sequência aí a série de informações sobre a consequência das chuvas. Pelo menos 226 pessoas estão em abrigos provisórios aqui na capital. Devido a essas chuvas, destas 93 estão no ginásio do Departamento Municipal de Habitação, 78 na Casa do Gaúcho e 55 na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar. Fabrini Bartz tem os detalhes.
Embora as comportas do sistema de proteção contra cheias aos poucos sejam reabertas, os moradores aqui de Porto Alegre ainda enfrentam as consequências da cheia do Guaíba, que nesta semana chegou a 3 metros e 46 centímetros. O acolhimento às pessoas atingidas é realizado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, com apoio da Defesa Civil, do Exército, da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros. Segundo o coordenador de abrigos, Rogério Beidac.
O trabalho ele começou desde preventivamente, logo que começou a primeira chuva, né? A gente abriu um primeiro abrigo, que é ali no ginásio DEMAB, e fomos trazendo famílias, né? Elas são abordadas pela Defesa Civil e são resgatadas, foram resgatadas as ilhas, né?
As pessoas são alocadas em 3 espaços de acolhimento provisório: o ginásio do Departamento Municipal de Habitação, o 9º Batalhão da Polícia Militar e também a Casa do Gaúcho, que recebe até 250 pessoas. Esses espaços de acolhimento e as barracas instaladas na região das ilhas receberão atividades da Secretaria Municipal de Educação e também da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Serão promovidas atividades literárias e recreativas com as crianças, com jogos pedagógicos e contação de histórias. Os espaços ficarão abertos até que as pessoas consigam retornar para as suas casas. Serão oferecidos também itens básicos de alimentação e de higiene pessoal.
Tem colchão, tem travesseiro, tem cobertor, a gente tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta. A gente está construindo agora alguns entretenimentos para as crianças, estamos conseguindo roupas. Então a gente tenta complementar com alguma coisa para dar um pouquinho de conforto. O principal que a gente está fazendo é dar conforto e acolhimento, porque são pessoas muito sofridas que em menos de 2 meses tiveram 2 reveses na vida muito graves, né?
Desde a semana passada, mais de 1.800 pessoas já foram retiradas da região das ilhas. Para quem quiser auxiliar essas pessoas, materiais de higiene pessoal e alimentos não perecíveis podem ser doados no Centro Administrativo da Prefeitura, na Rua João Manuel, número 157.
Muito bem, tá aí então as informações da Fabrini Bartz. O número de pessoas fora de casa devido às chuvas chegou a 30 mil no Rio Grande do Sul, vários pontos do estado. Ainda tem alagamentos, Eduardo Oliveira.
Quase 30 mil pessoas tiveram que sair de casa por conta dos temporais e enchentes que impactaram o Rio Grande do Sul na última semana. São quase 25 mil pessoas desalojadas em casas de amigos ou familiares e 4.200 em abrigos públicos do estado. Ainda na zona sul de Porto Alegre, seguem as buscas por um jovem que teria entrado no Guaíba para nadar com amigos. Desde a segunda-feira, ele está desaparecido. Moradores da região das ilhas, agora inundada pela cheia do Guaíba e do Jacuí, estão acampados ao lado da BR-290. Muitos dos abrigos são feitos de lona e pedaços de madeira, materiais frágeis que não devem aguentar muito tempo de uso. Além dos abrigos, muita gente também está dormindo nos carros, estacionados na margem da rodovia.
desnorteado. Eu quero que Deus abaixe essas águas pra gente voltar pra casa, pra gente ajudar a se unir pra limpar as coisas dentro de casa, pra gente poder voltar.
Agora a gente tá aí, ó. A Deus dará. Tá louco. A gente tá louco que essa água baixe de uma vez, né? Casa já era, na realidade, porque o jeito que vem essa chuva aí já abalou toda a estrutura da casa, né? Aí a gente tem que refazer tudo do zero de novo.
Que a gente que é mãe, a gente sabe que a gente passa com a família da gente, né? Perder tudo, não poder salvar nada. Aí isso é triste demais. Pra mim, que sou mãe de 6 filhos, e nora junto comigo, netinha junto comigo, isso é triste demais. A gente tá vivendo uma vida assim, vivendo na beira de uma faixa, com os filhos tudo na volta da gente, passando trabalho.
Nesta semana, o Guaíba chegou a 3 metros e 46 centímetros, a maior cheia de Porto Alegre em 80 anos. O lago continua acima da cota de inundação, a orla da cidade está submersa e a enchente só não é maior por causa do sistema criado décadas atrás. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostra como seria se as barreiras de contenção não funcionassem. O mercado público, a rodoviária, a Arena do Grêmio e até mesmo o aeroporto estariam inundados. Mesmo com o nível do Guaíba baixando, a água invadiu diversos pontos da Zona Sul e ruas inteiras ficaram alagadas. Em Gramado, na Serra Gaúcha, moradores do bairro Três Pinheiros e de algumas outras localidades seguem fora de casa devido a rachaduras no solo causadas pela força da chuva que atingiu a cidade no final de semana. Mais de 150 casas foram interditadas. O asfalto cedeu e os moradores deram de cara com as ruas tomadas por rachaduras. O bairro foi interditado e todos os moradores tiveram que deixar suas casas. Todos os acessos são monitorados por policiais, bombeiros e pela Defesa Civil. Devido aos riscos, ninguém pode entrar. Técnicos da Prefeitura estão investigando as causas das rachaduras. A Fundação de Proteção Ambiental do Estado esteve na cidade e recomendou um estudo mais detalhado.
Existe um decreto municipal decretando situação de emergência no município. Então, hoje, nós, em contato com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, nós optamos por interditar totalmente o bairro e retirar todas essas pessoas. Com essa chuva que se avizinha, que nós já estamos vendo aqui, a previsão é de que caia um grande volume de chuvas e aí sim, que aí se intensifique justamente essa rachadura que está propensa a ocorrer essa queda de barreira junto ao bairro Três Pinheiros.
No estado, seguem os alertas feitos pela Defesa Civil para alagamentos, cheias em arroios e inundações gradativas.
É, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul recebe doações para ajudar os atingidos pelas cheias. As informações de Christian Petalas.
Em auxílio às vítimas das enchentes registradas no Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Defesa Civil Estadual já definiu o caminho para quem deseja realizar doações e ajudar a população afetada. O órgão estabeleceu uma série de itens a serem doados e fixou um único ponto de coleta. A população pode doar alimentos não perecíveis, cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, além de contribuir com recursos financeiros via Pix. A Defesa Civil pede atenção quanto à data de validade dos alimentos, para que sejam entregues somente itens dentro do prazo. No âmbito estadual, apenas um endereço está habilitado para receber as doações: a Central de Logística da Defesa Civil do Estado, localizada na Avenida Joaquim Porto Vila Nova, número 201, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. O ponto de coleta funciona das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, e o espaço é utilizado pelo órgão para organizar a triagem e distribuição desses materiais. Neste momento, os itens de maior necessidade são óleo, feijão e café. A lista pode mudar conforme os próximos dias. Serão publicadas atualizações diariamente no site SOS Enchentes, conforme a Defesa Civil for identificando as demandas mais urgentes. A população pode acessar o site e verificar quais são os itens mais pedidos no momento. Diferentemente do que ocorreu em setembro, quando houve um pedido geral de doações, desta vez a mobilização do Estado está focada em itens específicos e centraliza arrecadações em um único posto. O intuito é facilitar o processo. Algumas prefeituras do interior têm realizado suas próprias campanhas a nível local. Nesses casos, interessados em doar devem procurar mais informações junto às próprias prefeituras das cidades, os órgãos de assistência social ou de proteção, e também as defesas civis municipais, para verificar quais são os itens solicitados e quais são as demandas e locais de recolhimento.
Muito bem, nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação lançou o e-book Manejo de Inverno para Piscicultura no Sul do Brasil, disponível para download gratuito. Escrita por pesquisadores do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, Emater-RS Ascar e a Universidade Federal de Santa Maria, a publicação é um guia técnico que aborda de forma direta os principais aspectos do manejo de inverno para a piscicultura no sul do Brasil. O livro lista uma série de recomendações de manejo para minimizar os impactos do inverno na criação de peixes. Apesar de o enfoque do livro ser na produção de tilápias, as informações contidas na publicação são relevantes para outras espécies, inclusive as subtropicais.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Bandeirantes.
Atenção, engenheiros, engenheiras e demais profissionais. Participem dos painéis da engenharia e da palestra Quando a Inteligência Artificial Encontra a Inteligência Humana, com o renomado professor Gil Giardelli. Dia 11 de dezembro, às 18h30, no auditório do sindicato. Evento gratuito, aberto a todos os interessados. Informações e inscrições no portal Senge. Realização Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Patrocínio CREA RS.
Quer estudar no Senai com descontos especiais? Essa é a sua chance. Faça sua matrícula em novembro no Senai e ganhe 50% de desconto na sua primeira mensalidade, nos cursos técnicos de evolução ou graduação. É isso mesmo. Na promoção Senai November, você paga apenas metade da primeira mensalidade. Acesse senairs.org.br/senainovember e saiba mais.
Mega Black Friday Serviços Chevrolet. Só aqui, seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira, reparo rápido de pintura de R$ 399 por apenas R$ 349 por peça riscada sem amassados. E ainda, alinhamento para carros de passeio por apenas R$ 89 e com mais R$ 10 você leva balanceamento das quatro rodas. Mega Black Friday Serviços Chevrolet. Corra para aproveitar. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Pessoal, aqui quem tá falando é o Ribeiro Neto. E eu tô aqui para confirmar que a Marquespan é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atendendo milhares de comércios, a Marquespan vende desde minimercados até grandes redes de supermercados. E vem fazendo mais do que clientes. E sim, grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado favorito se o cacetinho deles é da Marquespan. Pois este, eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
A projeção para o rombo das contas públicas é aumentada pelo governo federal. O repórter Rafael Procópio tem as informações.
O governo federal aumentou em 36 bilhões de reais a projeção para o déficit primário deste ano. A estimativa de rombo das contas públicas era de 141 bilhões no último relatório, divulgado em setembro, e passou agora para 177 bilhões. Os números consideram os dados do Tesouro Nacional, da Previdência Social e também do Banco Central. Agora, a perspectiva do déficit aumentou de 1,3% do Produto Interno Bruto para 1,7%. No entanto, há uma divergência nas projeções entre o Tesouro Nacional e o Banco Central. A estimativa de rombo de 177,4 bilhões, ou 1,7% do PIB, é do Tesouro. Já para o Banco Central, o rombo deverá ser de 203 bilhões, ou 1,9% do Produto Interno Bruto brasileiro.
E a Polícia do Rio de Janeiro realiza operação contra um esquema de pirâmide financeira. Diretamente da capital fluminense, Mariana Albuquerque.
A Polícia Civil procura dois foragidos de uma operação contra esquema de pirâmide financeira nas cidades do Rio e de Niterói, região metropolitana do estado. Nesta quinta, quatro pessoas foram presas. Entre os detidos está um policial civil. Durante as investigações, os agentes identificaram movimentação financeira suspeita de cerca de R$ 77.824.000, incompatível com o patrimônio dos integrantes. Ao todo, o Ministério Público denunciou 15 pessoas pelos crimes de organização criminosa armada, estelionatos, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
O Secovi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender as necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secovi.com.br.
A Abrainc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CIEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE? Acesse CIEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
A Abrainc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação. Dia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
Black Friday, claro. Black Boa é com multi ofertas. Leve o Galaxy S23 com 5G mais rápido do país em 21 vezes de R$ 99 sem juros. Tá muito barato. São só 21 vezes de R$ 99 sem juros. Você ainda leva o passaporte mundo para usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil. Corre para aproveitar. É só até 26 de novembro. Multi ofertas assim, só na Black da Claro. Vem pra Claro e aproveite as vantagens. Consulte condições de aquisição.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br. O Secovi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secovi.com.br.
Abra Inc. foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Muito bem, vamos atualizar a dupla Grenal, Michele Silva com o Inter e Diogo Rossi com o Grêmio.
Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
Internacional que tem uma grande expectativa para o treinamento da tarde desta quinta-feira. Trata-se de Vitão, zagueiro colorado que saiu mais cedo de uma atividade desta semana, ontem realizou somente corridas em volta do gramado e que tem dúvidas para o confronto contra a equipe do Bragantino no domingo. Se o técnico Eduardo Cudê puder contar com ele, ele é titular. Mas há essa dúvida por conta deste desgaste que o Vitão está sentindo. Ele não tem nenhum tipo de lesão, realizou exames e foi constatado que não tem nada relacionado à lesão. É somente uma dosagem de carga nos treinamentos que o Inter está fazendo para este jogador. O provável time colorado para domingo tem Rocher no gol, Bustos, Vitão ou Igor Gomes e Gabriel Mercado na zaga. Na lateral esquerda, René, meio campo que começa com Johnny, Maurício, Bruno Henrique na vaga de Arangues, que está suspenso, e Wanderson no comando de ataque, Ener Valencia na companhia dele, Pedro Henrique ou Luiz Adriano assumindo a vaga de Alan Patrick, que também está suspenso. Fora dos gramados, o Internacional acompanha a situação de Maurício, que foi oferecido ao Flamengo, clube carioca. Maurício foi oferecido ao Flamengo e, portanto, tem essa situação monitorada pelo Internacional. Ele foi oferecido por parte do seu empresário. O Inter não tem pressa em vender o jogador, inclusive conta com ele para a temporada que vem, ele que tem contrato até dezembro de 2027. Com as informações do Internacional, falou o repórter Michele Silva.
O volante PP não deve estar à disposição para o duelo contra o Atlético Mineiro. Ele não treinou mais uma vez e não deve atuar. Rodrigo Eli trabalhou com o grupo e deve ficar à disposição contra o Galo. Renato tem uma dúvida, se vai atuar com três zagueiros ou uma linha de quatro jogadores defensivamente. Se jogar com três zagueiros, Gustavo Martins, Bruno Vini e Kahneman formam a defesa. Caso contrário, Fábio, Bruno Vini, Kahneman e Reinaldo formam o sistema de defesa do tricolor para a partida que marca a retomada do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Luiz Soares trabalhou com um grupo de jogadores e está à disposição. O centroavante uruguaio é a esperança do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro. Entre os volantes, Ronald e Carbajo devem formar juntos a dupla para o duelo do próximo domingo. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Muito bem. E importante destacar aqui notícia que estava apurando enquanto o programa seguia em frente, informação desse momento, a justiça determinou um novo afastamento de Jairo Jorge do comando da Prefeitura de Canoas. Houve a ratificação das medidas da Justiça Estadual. Eu estou aqui com o acórdão da decisão. O acórdão da decisão que estabelece, então, vários elementos importantes, medidas impostas aos requeridos nesta cautelar, compreendida a obrigação de noticiar a realização de viagens nacionais ou internacionais que impliquem no afastamento dos investigados do seu domicílio por mais de 15 dias corridos, indeferir o pleito de restituição de valor apreendido e acolher a pretensão ministerial de renovação da medida cautelar de suspensão da função pública exercida por Jairo Jorge da Silva, nos termos do voto do desembargador federal Loraci Flores de Lima, que lavrará o acórdão. Então, informação deste momento, Jairo Jorge foi afastado por decisão judicial novamente do comando da Prefeitura de Canoas. Mais uma vez, repetindo aqui a informação do momento, Jairo Jorge afastado das suas funções de prefeito de Canoas por decisão da Justiça. Informações do trânsito com Diógenes Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Finalizado já o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para a tarde de hoje. Aos poucos o trânsito vai normalizando nas alças de acesso para a ponte, pela BR-290 também no sentido capital. Inclusive, a BR-290 tem um movimento agora um pouco mais intenso, próximo à ponte sobre o rio Jacuí. Ainda tem bloqueios para acessar a Ilha da Pintada, Eldorado do Sul. Todos os retornos da 290 no trecho das ilhas seguem bloqueados em função de alagamentos. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Macalós.
Tá, então, Josh Tencor, obrigado. Repetindo a informação, antes de encerrar o programa, decisão da Justiça afastou novamente do cargo Jairo Jorge, prefeito de Canoas. Repercussão completa. O jornalismo da Rádio Bandeirantes está trabalhando na informação, mas isso já está confirmado através de acórdão, decisão da Justiça, o afastamento de Jairo Jorge novamente da Prefeitura de Canoas. Ao longo da nossa programação, mais detalhes. Nós vamos ficando por aqui, na sequência Atualidades Esportivas, segunda edição.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.